Promissor, que o novo ano que irá chegar traga novas conquistas, novas oportunidades e novos projetos. São os votos da UTAMAC do Brasil.
91.7. A frequência certa no seu rádio. Ipiranga FM.
Está começando agora com vocês o programa Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Eu quero partilhar a vida boa com você.
Informações, sugestões, entrevistas e muito mais sobre bem-estar e saúde. Fique com a gente. No ar, Bem Me Quero, em sintonia com a saúde.
Mas se existe alguém que pode resgatar...
Boa tarde! Já estamos aqui novamente, né? Hoje eu digo novamente porque já estávamos aqui de manhã com o Gratos em Sintonia com a Palavra. E eu, José Albaaz, estou aqui novamente agora com o Bem Me Quero, né? Hoje, dia 26 de novembro de 2024. Terça-feira quente, né? Que promete essa terça-feira. Hoje aí já está um calor terrível lá fora, né? E vamos seguindo aí o nosso dia, que se vier chuva que venha calminha, tranquilinha, né? Só para dar uma refrescada no pessoal. Então, 12 horas e 47 minutos, nós começamos mais um Bem Me Quero, juntos na melhor sintonia, na sintonia da 91.7, acompanhada aqui do sonoplasta do Nando, né? E nós vamos iniciando o nosso Bem Me Quero de hoje, lembrando que a agenda da semana da Renove, que é um dos nossos anunciantes deste horário, né? A agenda aí para hoje, terça-feira, é dia da nutricionista e da biomédica esteta. Amanhã, quarta-feira, dia da quiropraxia, da ortopedia e da fisioterapia pélvica. Então, amanhã, a doutora Ariane estará atendendo também lá na Renove. Quinta-feira, dia 28, tem a quiropraxia, psicanalista, biomédica esteta e ginecologista. Então, aí, quem né, precisa de um atendimento de ginecologista, na quinta-feira, aqui na agendinha que eu tenho, ao lado do ginecologista está escrito convênios. Então, eu acredito que faça aí também exames, consultas por convênios. Mas se você tiver dúvida, você dá uma ligadinha lá para a Renove, né, para sanar a dúvida. Sexta-feira, dia 29, tem o psicanalista, oftalmologista e fonoaudióloga. E todos os dias tem pilates e fisioterapia, né? E a Clínica Renove continua com aquelas promoções de limpeza de pele mais hidratação por R$ 130. Então corre lá e aproveita as promoções aí de estética da Clínica Renove. Né? E nós, hoje, especialmente, né, ainda estamos no mês de novembro, pessoal. E o mês de novembro, apesar de já estarmos aí no finalzinho, né, estamos finalizando o mês de novembro, mas o mês de novembro é o mês dedicado ao Novembro Azul, né, que é a prevenção do câncer de próstata. E por falar em prevenção de câncer de próstata, os nossos anunciantes aqui também deste horário, né, o Laboratório de Análises Clínicas Correia e Moraes, continua aí doando para nós alguns exames de PSA, que é o prostático, né, o antígeno prostático, palavrinha complicada, que é o exame de sangue que você pode fazer para saber se há algum problema na próstata. Então, nós estamos sorteando aí durante todo o mês para os homens, né? E as mulheres que estiverem na audiência também podem participar, mandar aí o seu oi, o seu olá e concorrer e dar o exame aí para o seu companheiro, para o seu amigo, né? Para o seu vizinho, para o seu filho, enfim, para quem você quiser dar este exame, então, de exame do PSA. E nós vamos então sortear hoje, né, dois exames de PSA. Novamente, dois exames de PSA. Como que você faz para participar? Você manda o seu oi, de seu olá, registra a sua audiência aqui para o 99953-3669, 99953-3669, e participa e estará concorrendo ao sorteio dos dois exames de PSA. Daí, a partir de amanhã, porque hoje eu não estou com eles aqui comigo, né? Mas a partir de amanhã, depois das 14 horas, você pode passar aqui na secretaria da rádio, né, na portaria aqui da rádio, e retirar quem for os sorteados, né? Então, pode participar a partir de agora, né, para concorrer, então, dois exames de PSA. E hoje, então, também ressaltando, né, que agradecendo e ressaltando o Laboratório Correia e Moraes por nos proporcionar esses sorteios, esses exames, e também agradecendo pelo patrocínio desse horário, né? O Correia e Moraes Saúde, que tem o laboratório, a clínica de especialidades e também a clínica de imagem, né? Você pode fazer ultrassom, tomografia, tomografia, ultrassom e radiografia, né? O raio-x. Então, ali na clínica de imagem do Correia e Moraes. Não liguem que hoje o dia está agitado, né, gente? Hoje já fizemos o programa de manhã e eu sintonia com a palavra, e já estamos aqui novamente, e assim nós estamos no corre-corre. E por falar, né, em corre-corre, por falar aí em saúde e tal, muitas vezes a gente nem percebe que algumas pessoas estão doentes. Por que que a gente não percebe? Porque há muitas doenças que são silenciosas, né? São as chamadas doenças invisíveis, que são muito difíceis de ser diagnosticadas e também que as pessoas não aparentam estar doentes, né? Então, aquelas pessoas que você nem sabe que elas estão doentes, né? Que elas têm algum problema aí de saúde, né? Porque a doença realmente ela é muito, muito silenciosa e também muito difícil de ser diagnosticada. E hoje, em especial, nós vamos falar de uma destas doenças que foi pedida através de uma ouvinte. Ela mandou uma mensagem pedindo para que se falasse dessa doença, então a gente vai falar, né, hoje um pouquinho aqui, porque tudo depende, né, gente, que a gente tenha muita empatia com as pessoas. É uma questão, assim, lógica, uma questão necessária é de que se tenha empatia. Porque nós nunca sabemos exatamente pelo que a outra pessoa está passando. E essas doenças, uma delas que eu vou falar hoje, é uma doença que ela não tem, né, a pessoa não demonstra fisicamente que ela está doente. No entanto, ela tem vários sintomas, né, várias dores que a impedem de ter uma vida normal. Então, hoje, em especial, nós vamos falar da fibromialgia. Você já ouviu falar na fibromialgia? Então, dores, febres, sangramentos, vômito e tosse são alguns sintomas incômodos de algumas doenças. Por pior que seja senti-los, esses sinais são tão fortes aliados a diagnósticos de algumas doenças, pois indicam que algo está em desequilíbrio no organismo. O problema é quando a doença tem sintomas mais sutis ou que aparecem apenas quando o quadro está já muito avançado. Nesses casos, é preciso realizar exames periódicos e preventivos quando existe um risco associado. Por questões hereditárias, comportamentais ou até a idade mais avançada, né, aparecem as chamadas doenças invisíveis, né, que, como eu comentei com vocês, elas não têm esses sintomas aparentes. Então, não, a pessoa nem sabe que ela está doente, que ela está com alguma doença. E só vai aparecer, né, os sintomas vão piorar quando a doença já está muito avançada. E uma dessas doenças invisíveis, né, tem o lúpus, a fibromialgia. Então, hoje nós vamos falar de uma delas, que é a fibromialgia, e que muita gente sofre com a fibromialgia, né? No entanto, pouco se sabe, pouco se fala, né, sobre essa doença. E ela é muito incômoda mesmo, né? Porque, embora ela cause dores intensas no corpo, ela nem sempre é diagnosticada de forma fácil, né? Nem sempre o diagnóstico vai ser rápido e fácil de ser feito, porque ela pode ser confundida com outras doenças. E segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia, SBR, a fibromialgia pode surgir como um quadro isolado ou pode estar associada a outras doenças. Por isso que o diagnóstico fica, por vezes, muito difícil de ser feito, né? E apenas quando ela está aí com crises fortíssimas é que acaba sendo diagnosticada com mais certeza. E o que é fibromialgia? Fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta em dores no corpo todo, principalmente nas articulações, nos músculos, nos tendões, em outros tecidos moles, e essa dor ela fica por longos períodos, por muito tempo. E junto com a dor, a doença também causa fadiga, né? Um cansaço extremo, distúrbios no sono, a pessoa tem muita insônia, depressão, ansiedade, dificuldade de memória, concentração, e também provoca alterações intestinais. Ainda não se sabe o que causa a fibromialgia. Porém, já é conhecido que a pessoa que sofre com a síndrome possui uma alta sensibilidade à dor. Ela possui uma maior sensibilidade à dor, o que pode estar relacionado ao sistema nervoso central. Dessa forma, os nervos, a medula, o cérebro fazem com que qualquer estímulo doloroso tenha sua intensidade aumentada. Então, quem tem a fibromialgia, qualquer outro tipo de dor vai ser muito mais intensa por ocasião da fibromialgia. Além disso, existem vários fatores que são frequentes associados a esta síndrome. E esses fatores, então, seriam a genética, né? A fibromialgia é muito recorrente em pessoas da mesma família, o que pode ser um indicador de que algumas mutações genéticas podem ser causas da fibromialgia. Então, pode aí, de repente, ser genético, né? Que lá a mãe, o pai ou o avô, a avó desenvolveram, né? Tiveram a fibromialgia, então a pessoa pode ter também. Outra possível causa, né, seria infecções por vírus e doenças autoimunes. Também podem estar envolvidas nas causas aí da fibromialgia, como lúpus e artrite reumatoide. Então, quem tem o lúpus ou quem tem artrite reumatoide pode também desenvolver a fibromialgia. Distúrbio do sono, sedentarismo, ansiedade e depressão também podem estar ligados de alguma forma ao desenvolvimento da síndrome. Então, pessoas que sempre têm, né, distúrbios do sono, pessoas que não fazem atividade física, pessoas que têm ansiedade, que têm depressão. Porque, como nós vimos aqui, faz parte, a doença ataca, né, todo aí o sistema nervoso central. Também algum trauma físico ou emocional. A fibromialgia, às vezes, pode ser desencadeada por um trauma físico. Um estresse psicológico, né? Também são condições aí que podem desencadear uma fibromialgia. O principal que acontece na fibromialgia é a dor. É um dos principais sintomas, sendo constantemente descrita como uma dor presente em diversas partes do corpo e que demora em média 3 meses para desaparecer. Eu tenho várias pessoas conhecidas que têm a síndrome, né, da fibromialgia, e tem muitas dores. As pessoas precisam tomar aí corticoides, remédios constantes, porque quando a fibromialgia ataca, realmente essas pessoas ficam assim em um estado, né, de não conseguir fazer nada, de não conseguir desenvolver as suas atividades normais por ocasião das dores. E o paciente, ele pode sentir a dor mais acentuada à noite, mas ela também pode estar presente durante o dia, sim, dificultando as suas atividades diárias. Ela pode ser sentida nos ossos, na carne ou ainda ao redor das articulações. Porém, em uma pessoa que tem fibromialgia, também há sintomas adicionais, como fadiga, né? Apesar da dor ser o principal sintoma, o mais intenso, também tem esses outros sintomas que acompanham a crise de fibromialgia, que é a fadiga, né? Esse cansaço extremo, os distúrbios do sono, como a apneia, né? O que é a apneia? É aquela pessoa que ela dá aquela paradinha durante o sono, né? Ela tá dormindo, ela dá aquela paradinha e ela recupera o sono rápido, né? Ela faz um barulhão, mas ela tem essas paradinhas do sono, né? Que é também um fato bem preocupante. E também a pessoa que tem fibromialgia, ela vai ter insônia, ela vai ter muita dificuldade para dormir, e também a síndrome das pernas inquietas. Você já ouviu falar na síndrome das pernas inquietas? Qualquer dia a gente fala aqui também, né? Que é aquela questão de ficar saculejando a perna o tempo inteiro, né? Mexendo com a perna o tempo inteiro rapidamente. Também tem dor de cabeça recorrente, ou enxaqueca clássica, né? Que é aquela enxaqueca terrível que pega às vezes todo um lado da cabeça e fica persistente ali por dias. Dor pélvica, dor abdominal sem causa identificada, que é a síndrome do intestino irritável. Dormência e formigamento nas mãos e nos pés. Problemas de memória, de concentração, falta de disposição e energia. Depressão ou ansiedade. Existe também uma escala de pontos de dor que pode ser utilizada na avaliação clínica de pessoas com suspeita de síndrome de fibromialgia. Porém, a ausência de dor em todos ou parte, né, deles não exclui a possibilidade de diagnóstico. Os principais pontos de dor da fibromialgia são geralmente na região da coluna cervical, a coluna torácica, os cotovelos, as nádegas, a bacia e os joelhos. Então, esses são os principais pontos de dor que podem ser utilizados para uma avaliação clínica, né, com as pessoas aí que têm suspeita de ter fibromialgia. Porém, né, como já dissemos, não exclui aí a possibilidade de ter dor nos outros pontos também, né? Seriam os principais a região da coluna torácica, da coluna cervical, dos cotovelos, nádegas, bacia e joelhos. E além desses pontos, as dores também podem ser sentidas no abdômen, na lombar, nas mandíbulas, né? Geralmente tem pessoas que têm muita dor nos ossos do rosto, nas mandíbulas, que são decorrentes da fibromialgia, da enxaqueca, e também dá essa dor nos ossos do rosto. Também nos ombros, nos antebraços, nas coxas, nos quadris e nas pernas. Portanto, não há só uma parte do corpo que a fibromialgia ataque mais ou menos, né? Ela vai aí poder atacar em várias partes do corpo. A dor crônica característica da doença é generalizada, podendo atingir as partes de cima e abaixo da cintura, os lados direito e esquerdo e a coluna. O diagnóstico da fibromialgia é clínico, ou seja, ele é realizado por meio da história dos sintomas e do exame físico, né? Não existe exames aí de imagem que possam detectar uma fibromialgia. Então, seria mais através de uma consulta, da conversa com o médico, explicando os sintomas, as dores, né? E aí, sim, vai fazer aí um exame físico ali, né, do paciente e descobrir se realmente ele sofre com a fibromialgia. O médico pode até solicitar exames de sangue, para que outras doenças, como eu já falei, que muitas vezes a fibromialgia ela é associada a outras doenças autoimunes. Então, o médico vai solicitar algum exame de sangue para ver, né, se você não tem outras doenças ou se ela pode estar associada, e até porque os sintomas também se confundem, né? Há sintomas e características muito parecidas entre as doenças. Então, muitas vezes o exame de sangue é que vai tirar essa dúvida e que vai descartar, né, um possível diagnóstico. Então, o principal, né, a principal característica é a dor generalizada em todo o corpo por mais de 3 meses. Né? Mas a gente vai esmiuçar um pouquinho mais isso após um intervalo. Nós vamos para um rápido intervalinho aí, né? E nós já voltamos. Você pode continuar participando para você concorrer a 2 exames de PSA, que é um exame de sangue que você vai pegar aqui conosco, o voucher, vai lá no laboratório Correio Moraes e lá você faz o exame de sangue, então, para detectar se está tudo bem com a sua próstata, né? Já que Novembro Azul é o mês de prevenção ao câncer de próstata. O Nando já está anotando todas as mensagens que nós estamos recebendo e no finalzinho do programa a gente vai fazer o sorteio. Você vai participando conosco aí pelo 999-53-3669. Antes do intervalo, antes que eu esqueça, eu quero mandar um abraço para um ouvinte que esses dias eu saindo da rádio, ele estava passando aqui e ele falou: eu escuto o programa todo dia de dentro do meu caminhão. Então, um abração para o senhor Iloir Ornes. Seu Iloir, um grande abraço, muito obrigada pela audiência. Continue sempre conosco, né? Sempre aqui na melhor companhia, que é a companhia da 91.7. Já nós retornamos.
Em todo lugar, a toda hora, só dá Ipiranga FM 91.7.
Natal é tempo de renovação e esperança. Que o espírito natalino nos inspire novas metas e realizações.
There's a place in your heart, and I know that it is love.
A Templária Agrícola agradece a todos os clientes e amigos por mais um ano de parceria bem-sucedida e esperamos continuar atendê-los com excelência em 2025. Que o verdadeiro sentido do Natal, o nascimento de Jesus, seja celebrado com gratidão e alegria. Um Feliz Natal, produtivo 2025, de toda a equipe Templária Agrícola.
O Natal é tempo de união, amor e família. Um momento para compartilhar a vida com quem amamos e agradecer pelas bênçãos recebidas. A família Correio Moraes deseja a você e a sua família um Santo Natal cheio de paz, alegria e felicidade. Que as bênçãos de Deus iluminem seu lar e guiem seus caminhos.
O Natal está chegando.
Neste Natal, as lojas M&M trazem a magia do fim do ano para perto de você.
A magia, o encanto, nossa vida renovar.
Surpreenda quem você ama com presentes incríveis e renove o seu lar para a chegada das festas. Sofás, eletrodomésticos, móveis, smartphones e tudo o que você precisa para deixar o seu Natal ainda mais confortável e especial.
E aqui no M&M o Natal é um Natalzão.
Venha para as lojas M&M e transforme seus sonhos natalinos em realidade.
Na Clínica Renove temos o atendimento com quiropraxia. Você já conhece a quiropraxia? Ela pode te ajudar no melhorar a sua postura, alívio das dores, prevenção de lesões, recuperação de lesão, redução de problemas respiratórios, fortalecimento do sistema imunológico, reduz o estresse e ansiedade, melhora a qualidade de sono.
Você ouve Ipiranga FM 91.7.
Boa tarde para você que está chegando agora, né? Nós já estamos aqui desde as 12 horas e 45 minutos, mas paramos para um rápido intervalinho e já retornamos aqui com o Bem Me Quero de hoje, do dia 26 de novembro de 2024. E você está na melhor companhia, na companhia da 91.7. Juntos, eu e você, eu José Obasi, você aí do outro lado, estamos na melhor sintonia. Nós já estamos recebendo muitas mensagens aqui, né, para participar do sorteio. Então, reforçando, hoje nós vamos sortear 2 exames de PSA, né, do antídoto aí prostático, né? Não é antídoto, esqueci o nome agora, mas é, né, e presente no sangue. Daí você vai fazer o exame de sangue no laboratório Correia e Moraes, né, e você vai então detectar se você tem algum problema na próstata ou não, né, então nesse mês aí de novembro azul. E então o pessoal está mandando mensagem, eu recebi a mensagem aqui da Ivete Santana, e a Ivete Santana, inclusive, foi uma das pessoas que pediu para que eu falasse sobre a fibromialgia. Tanto a Ivete quanto também a Soraya, lá de Curitiba, também tinha pedido sobre a fibromialgia, né? Então, obrigada aí, Ivete, pela dica, né? E ela pergunta aqui se tem algum grupo para fazer exercícios, né? Inclusive, eu até ia comentar sobre isso, né? Vou comentar mais adiante, Ivete, que a atividade física é excelente, né? Ela é muito boa para ajudar nisso. E nós sabemos aí que tem, né? Tem sim um grupo aí que eu acho que faz no postinho de saúde, eu acho que do Jardim Cristina, eu acredito, eu não sei, parece que tem aí. Você pode tirar essa informação no posto central aqui de saúde, porque eu acho que tem sim um grupo de atividades, que eu já vi fotos da professora Amanda Lourenço, que trabalha pela prefeitura, né, como educadora física, e eu já vi ela com um grupo de mulheres fazendo atividade. Então, eu acredito que tenha sim, tá? Eu vou me informar, Ivete, e eu trago aqui para você. Eu vou perguntar para Amanda, se a Amanda estiver aí na audiência, ou alguém aí do serviço de saúde da prefeitura estiver e puder mandar para a gente aqui, eu agradeço, né? Mas parece que tem sim um grupo aí de atividade física, né? Então, nós vamos voltando aqui, falando hoje sobre a fibromialgia, né, que é a presença de dor em pontos aí do corpo, em vários pontos do corpo, e a fibromialgia, ela é detectada porque a dor, ela permanece por mais ou menos uns 3 meses, e pelo menos 11 dos 18 pontos de dor pré-estabelecidos são dores musculares, né? Dores nos músculos. O diagnóstico da fibromialgia não pode ser feito com exames e o tratamento ele é individualizado. Os especialistas que podem diagnosticar a fibromialgia e fazer o laudo sobre a doença geralmente é o clínico geral e o reumatologista. Né? Então você vai procurar um desses médicos se você sentir dores fortes no corpo, né? Tendo a sensação aí de que a dor é nos ossos, na carne, ao redor das articulações, e essa dor persiste por mais ou menos uns 3 meses, inclusive dor até nas mandíbulas e nos ossos do rosto. Então, isso pode ser um sintoma de fibromialgia, ainda ressaltando que ela pode estar associada a outras doenças e também pode ser confundida com outras doenças. Por isso que é importante você consultar aí com o clínico geral ou com o reumatologista. E o tratamento para fibromialgia, ele é multidisciplinar, ou seja, são usados em conjunto medicamentos e cuidados não medicamentosos, como a atividade física, que há pouco eu comentava com a Ivete, nossa ouvinte aqui. É muito importante ter esses grupos de atividade física para essas pessoas que desenvolvem, que têm a fibromialgia, além de acompanhamentos psicológicos e também massagens ajudam bastante na questão da dor. O foco é sempre evitar a incapacidade física e minimizar, né, a saúde de um modo geral, principalmente minimizar as dores. Existem várias classes de remédios que são utilizados em conjunto com essas práticas que eu mencionei, né, da atividade física, da massagem. As drogas mais utilizadas geralmente são analgésicos de ação central, incluindo algumas drogas antidepressivas e até antipiléticas, que têm essa ação analgésica. E também medicamentos para melhorar o padrão de sono, né? Os miorrelaxantes também são frequentes, e um conjunto com medicamentos analgésicos. Os medicamentos analgésicos, anti-inflamatórios, antidepressivos e antiepiléticos, fisioterapia, programa de preparo físico e exercício físico para fibromialgia, métodos para alívio de estresse, incluindo massagem e leve técnicas de relaxamento, terapia cognitivo-comportamental, e a acupressão e acupuntura são alguns dos procedimentos para o tratamento da fibromialgia. Os casos graves de fibromialgia podem ser encaminhados a uma clínica especializada em dor, né? Principalmente porque essas clínicas especializadas em dor, elas vão fazer esse tratamento com a acupuntura e com a massagem. Os remédios para fibromialgia, né, os mais utilizados, então, seriam antidepressivos tricíclicos em doses baixas, então administrados em doses inferiores às usadas em casos de depressão, apenas como uma forma de relaxar, né? Também relaxantes musculares, anti-inflamatórios não hormonais, analgésicos comuns e opioides, que podem ser utilizados na exacerbação da dor por outros períodos de tempo. Então, há muitos desses remédios, né? O alginac, o ciclobenzaprina, simbalta, dual, lírica, miozan, mirtax, muscular e nimesulida. Somente um médico pode dizer qual o medicamento mais indicado para o seu caso, bem como a dosagem correta e a duração do tratamento. A fibromialgia não tem cura. A medicina ainda não desenvolveu um método para curar a síndrome. Contudo, com o tratamento indicado, é possível ter o controle dos sintomas, principalmente da dor, que é o pior, né? Então, você vai procurar um médico, é um médico que vai analisar aí, diagnosticar se realmente se trata de uma fibromialgia, diagnosticar o nível, diagnosticar, fazer uma análise sua como paciente e aí sim o médico é que vai indicar qual remédio que você vai precisar tomar, né? A fibromialgia é uma síndrome de longa duração com variações frequentes na intensidade da dor. Então, por isso, vai diferenciar muito de paciente para paciente. Porém, ao seguir o tratamento corretamente, os sintomas tendem a melhorar. O mais importante ainda, com os devidos cuidados, a pessoa com fibromialgia não perde a sua capacidade funcional. Então, se ela for diagnosticada a tempo, for tratada, diminuir as dores, né, você fizer atividades físicas, até mesmo massagem, acupuntura, né, você vai poder ter uma vida funcional, vai ter a capacidade funcional retomada. Mas é preciso, dentro deste quadro e dentro de todo o tratamento, é preciso também que você atente para algumas coisas que você deve fazer. Como, por exemplo, reduzir o estresse diário. E daí a gente já se pergunta, né? Quando alguém diz assim, ah, você não pode se estressar, a gente logo pergunta, mas como que a gente não vai se estressar, né? Porque neste mundo que a gente vive, aí o estresse é constante. Mas procurar reduzir o estresse diário, né? Pelo menos nas coisas que você pode evitar de se estressar. Ontem mesmo nós falávamos aqui sobre o doom scrolling, né? Que é aquela questão de você procurar, de você ter aquela curiosidade em ler as notícias aí dramáticas, tristes, violentas, né? Mas isso faz com que a gente fique estressado. Então, assistir noticiários, coisas que nos deixam estressado, é uma coisa que a gente pode evitar. Então, se você pode evitar estresse, evite. Há alguns momentos de estresse que não podem ser evitados, mas muitos nós conseguimos evitar porque nós mesmos acabamos, às vezes, causando, né? Também dormir o suficiente para estar descansado no dia seguinte. Exercite-se regularmente. Olha, a Ivete já se interessou aqui por grupo de atividade física. É muito importante exercitar-se. Até sugiro a hidroginástica, né? Porque a atividade dentro da água, além de ela tirar a dor, ela relaxa e ela dá um cansaço bom que facilita o sono da pessoa. Também mantenha um mesmo ritmo de vida. Né? Não fique aí alterando os seus horários de ir dormir, os seus horários de se alimentar. Procure manter um ritmo, né? Uma ordem. Preserve um estilo de vida saudável. E há aí também, né, algumas dicas. Os pacientes que têm fibromialgia devem fazer exercício físico, principalmente o condicionamento aeróbico, que proporciona melhores resultados a médios e longos prazos. Então, exercícios moderados, aeróbicos, musculação moderada, alongamento, né, também são excelentes aí para quem tem a fibromialgia, né? E muitas pessoas perguntam, a fibromialgia dá direito a aposentadoria, né? Porque muitas pessoas se aposentam por invalidez quando tem alguma doença crônica. E sim, ela pode sim dar direito à aposentadoria. Para isso, a pessoa com a doença precisa se enquadrar em alguns critérios de aposentadoria por invalidez. No entanto, para conseguir a aposentadoria com a fibromialgia, é necessário provar uma incapacidade total e permanente por meio de laudos, de exames, de atestados, de receitas, além de passar pela perícia lá do INSS. Porque a dor, né, e a falta de sono associados à fibromialgia podem interferir, sim, na capacidade de funcionar em casa ou no trabalho. E a frustração de lidar com uma condição muitas vezes aí incompreendida também pode resultar em depressão e ansiedade relacionada à saúde, porque, como eu disse no início do programa, as doenças silenciosas são as doenças que as pessoas têm muita dor, né? Tem muitas reações, mas aparentemente ninguém vê. Então, o que que acontece? Essas pessoas são incompreendidas, sim, até no local de trabalho, né? Porque ninguém está vendo a dor que a pessoa está sentindo. Por isso que é muito importante a gente ter empatia, Né? Também essas pessoas vão apresentar alterações de humor, irritabilidade, tristeza. Essas alterações estão presentes em até 70% do caso dos pacientes. E a depressão em até 30% dos casos de paciente com fibromialgia. Os sintomas da depressão, eles podem ser confundidos até com os da fibromialgia. Então, é necessário que o médico que acompanha o paciente faça o diagnóstico precoce, como já falamos, e inicie o mais rápido possível o tratamento. A depressão, para quem já tem depressão, né, piora sintomas de fibromialgia, assim como a fibromialgia também piora os sintomas de depressão. Então, tem que tomar bastante cuidado e procurar, sim, um médico. Nós sempre falamos aqui, pessoal, para diagnóstico, para tratamento, você tem que procurar um médico ou especialista que vai te dar toda a orientação necessária, que vai fazer um diagnóstico correto, que vai dar as medicações corretas. E como eu citei também aqui, na questão da fibromialgia, é preciso uma equipe multidisciplinar, né, para atender desses pacientes. É preciso um atendimento psicológico, né, é preciso aí o médico que vai atentar para todos os cuidados, né, é preciso uma pessoa, até mesmo o fisioterapeuta, né? Então, há muitas pessoas que têm que trabalhar nesse sentido. E fazer atividade física, procurar fazer atividade física. Ivete, ninguém me retornou aqui, né? Eu acho que não.